Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. É certo, não tomou tenência que a Teniaguá era mulher. Houve paisano. No costado estudado da cidade, onde vivia, havia uma lagoa, larga e funda, com uma ilha de palmital no meio. Havia uma lagoa. A minha cabeça foi banhada na água benta da pia, mas nela encontraram soberbos pensamentos maus. O meu peito foi ungido com os santos olhos, mas nerou a doçura que tanto amarga do pecado. A minha boca provou do sal piedoso. E nela entrou a frescura requema dos beijos da tentadora. Mas, é que assim era o fado. Tempo e homem virão para me libertar, quebrando o encantamento do que me amarra, 200 anos hão de findar. Eu esperarei, no entanto, vivendo na minha tristeza céssica, tristeza de arrependido que não chora. Tudo me volteia no artenseu dia de aquietar-se no chão. Era eu que cuidava dos altares e ajudava a missa dos santos padres na igreja de S. Tomé, do lado ao poente do grande rio Uruguai. Sabia bem acender os círios, feitos com vira virgem das abelheiras da serra, e bem balançar o turíbulo, fazendo ondear a fumaça cheirosa do rito, e bem tocar a santos na quina do altar, 2 degraus abaixo, à direita do padre, e dizia as palavras do missal, e nos dias de festa sabia repicar o sino, e bater as horas, e dobrar afinados. Eu era o sacristão. Um dia, na hora do mormaço, todo o povo estava na sombra cesteando, nem voz grossa de homem, nem cantoria das moças, nem choro de crianças. Tudo cesteava. O sol faiscava nos pedregulhos lustrosos, e a luz parecia que tremia, peneirada no ar parado, sem uma viração. Foi nessa hora que eu saí da igreja, lá pela portinha da sacristia, levando no corpo a frescura da sombra benta, levando na roupa o cheiro da fumaça piedosa. E sem pensar em nada, nem de bem nem de mal, fui andando como levado. Todo o povo se estirrava, por isso ninguém viu. A água da lagoa borbulhava toda, numa fervura, ronquejando tal e qual como uma marmita no borralho. Por certo que lá embaixo, dentro da terra, é que estaria o braseiro que levantava aquela fervura que cozinhava os juncos e as traíras e pelava as pernas dos socós. Espantava a todos mais bichos barulhentos daquelas águas. Eu vi. Vi o milagre de ferver toda uma lagoa. Ferver sem fogo que se visse. A mão direita, pelo costume, andou a fazer-o pelo sinal. E parou pesar como chumbo. Quis rezar um credo, e a lembrança dele recuou. E voltar correr e mostrar o Santíssimo. E tanger o sino em dobre. E chamar o padre superior, tudo para esconjurar aquela obra do inferno. E nada fiz. Sem força na vontade, nada fiz. Nada fiz e sem governo no corpo... E fui andando como levado para mais de tu ver, e não perder de ver o espantoso, porém logo outra força acalmou tudo. Apenas a água fumegante continuou retorcendo os lodos remecidos, onde boiava toda a mortandade dos viventes que morrem sem gritar. Era no fim de lançante comprido, estrada blatida e limpa, de todos os dias as mulheres irem para a lavagem, e quando eu estava na beira da água, vendo o que estava vendo, então rompeu dela um clarão, maior que o da luz a pino do dia. Clarão vermelho, como de um sol morrente, e que luzia desde o fundandã da lagoa e varava a água babarrenta. E veio crescendo para a barranca, e saiu e tomou terra. E sem medo e sem ameaça veio andando do parainha sempre escapada maravilha. Maravilha que os que nunca viram juravam sempre ser. Ver que eu que estava vendo ainda jurava ser. Que era Teniagor de cabeça de pedra luzente, por sem dúvida, dela já tinha ouvido ao padre superior a história contada de um encontradiço que quase cegou de teimar em agarrá-la. Entrecerrei os olhos, colhos, quando a vista, cautelando o perigo, mas a Teniaguá viu me chegando, deixando no chão um duro rastro d'água que escorria e logo secava, do seu corpinho verde de lagartixa que se engraçada e buliçosa. Como quem olha dentro de serração. Lembrei-me do corria na voz da gente sobre o entanguimento que traspassa com o nosso corpo na hora do encantamento. Ecoou azeite fino no couro ressequido. Mas não perdi de todo a retentiva, pois que da água saia, que na água viveria. Ali perto, entre os capins, vi uma guampa e foi quanto agarrei dela e enchi na lágua, ainda escaldando, e frentei a tênia que da velha levava, entreparou-se tremente, firmando nas patinhas da frente, a cabeça cristalina, como curiosa, faiscando. De olhos apertados, piscando, para me não atordoar de um golpe de cegueira, assentei no chão a guampa e preparando o bote, num repente, entre susto e coragem, segurei a TNH e meti-a para dentro dela, Neste passo senti o coração como que martelar-me no peito e cabeça sonando como um sino de catedral. Corri para o meu quarto, casa grande dos Santos Padres. Entrei pelo cemitério, por detrás da igreja, e desatinado, derrubei cruzes, pisotei ramos, calquei sepulturas. Todo o povo cesteava, por isso ninguém viu. Fechei a guampa dentro da canastra e fiquei estatelado pensando. Pelo falar do padre superior, eu bem sabia que, em quem prendesse a Guiatenágua, ficava sendo o homem mais rico do mundo, mais rico que o Papa de Roma, e o imperador Carlos Magno e o rei da Trebizonda e os cavaleiros da Tábala. Nos livros que eu li, estes todos eram os mais ricos que conhecia. E eu agora? E não pensei mais nem dentro da minha cabeça. Não era uma coisa nova e esquisita. Eu via com os olhos, os pensamentos diante deles, como se fossem coisas que se pudesse tantear com as mãos. E foram-se escancarando as portas de castelos e palácio, onde eu entrava e saía, subia e descia escadarias largas, chegava às janelas, arredava reposteiros, deitava-me em trastes que nunca tinha visto e servia-me em baiaelas estranhas, que eu não sabia para o que prestavam. E foram-se estendendo e alargando campos sem fim, perdendo o verde no azul de Cícias, e ainda lindando com outras existâncias, que também eram minhas e todas cheias de gadaria, rebanhos e manadas. E logo canhava a erva nos mervais, cerrados e altos como o mato virgem. Atulhava de planta colhida, milho, feijão, mandioca, os meus paiói. E detrás das minhas camas, em todos os quartos dos meus palácios, amontoava surrões de ouro em pó e pilhotes de barras de prata, dependuradas na agalhação de 100 cabeças de cervo, tinha bolsas de couro e de veludo atochadas de diamantes, brancos como gotas d'água filtrada da impera, que os meus escravos, saídos mil, chegados des, tinham ido catar nas profundas do sertão, muito para lá de uma cachoeira grande, em meia lua, chamada de Iguaçu, muito para lá de outra cachoeira grande, de 7 saltos, chamada de Iguaíra. Tudo isto eu media e pesava e contava, até cair de cansaço, e mal que respirava um descanso, de novamente pegava a contar, a pisar, a medir. Tudo isto eu podia ter. E tinha de meu tinha. Porque era dono da Teniaguá, que estava presa dentro da guampa, fechada na nastra forrada de couro cru, tasseada de cobre, dobradiças de bronze. Aqui ouvi o sino da torre badalando para a oração da meia-tarde. Pela primeira vez não fui eu que toquia ser um dos padres na minha falta. Todo o povo cestejava, por isso ninguém viu. Voltei a mim. Lembrei-me de que o animalzinho precisava alimento. Tranquei portas e janelas e saí para buscar um porongo de mel de lexiguana, por ser o mais fino. E fui-lhe e voltei. Abri sutil a porta e tornei a fechá-la ficando no escuro. E quando descerrei a janela e andei para a canastra a tirar a guampa e libertar a Teniaguá para comer o mel, quando ia fazer isso, os pés se me enraizaram, os sentidos do rosto se ariscaram e o coração mermou no compassar do sangue. Bonita, limbela, na minha frente estava uma moça, que disse,